Olá, bem-vindo ao meu podcast. E hoje eu infelizmente estou sozinho na mesa, não tenho companhias, quer dizer, vou ter companhias ao longo do que o assunto foi desenrolando, porque hoje vamos falar do Rock in Rio 2019. Essa edição que teve, como de costume, 7 dias, tendo atrações bem variadas, indo de rap a rock progressivo, e nem tudo deu certo, e algumas coisas merecem ser ditas aqui, porque, apesar de tudo, já vou adiantando que foi o pior Rock in Rio da história. Não porque não houve atrações boas, não houve shows bons, mas sim porque, se você juntar ao todo, foram cometidos erros, tanto de planejamento, quanto de escolhas de headliners, escolhas de dias. Não aconteceram como imaginado, e alguns jogos que simplesmente não aconteceram. E eu vou aqui passar um dossiê, lembrando que eu só vou falar do que eu assisti, né? E por isso eu excluo totalmente o último sábado de festival, que teve a Anitta e a Pink. Eu não assisti nenhum show deste festival. Assisti uns minutinhos da Anitta ali, posso dar umas pinceladas, mas esse dia eu não vou falar, porque simplesmente eu não vi, eu não posso comentar, eu não posso dar a minha opinião sobre algo que eu não vi, não é mesmo? Mas teve algo que eu não vi, que aconteceu no dia 27, que eu acho que deve ser falado aqui. E esse algo que eu não vi foi o show do Drake, né? O Drake, que se bobear hoje é o maior artista americano que da atualidade, que fez um álbum ano passado, se não me engano, o God's Plan, e que é simplesmente um fenômeno, tá? O rap nos Estados Unidos nesse momento é o maior gênero musical. E tava todo mundo com a expectativa sobre esse show, porque era o primeiro show do Drake no Brasil, todo mundo queria ver. Ele vinha de uma turnê assim meio problemática, né, cancelando shows, não se apresentando muito. Cancelou o show em São Paulo, uma semana antes do festival, correu no Twitter um rumor que ele queria cancelar o show do festival, e francamente, antes cancelasse do que fazer o que fez. Não cancelou a transmissão, foi uma putaria no backstage, ele simplesmente saiu demitindo todo mundo lá, falando que a iluminação não tava boa, que o palco era pequeno, e simplesmente cancelou a transmissão, e ninguém viu o show, só quem estava lá. Mas eu, curioso que sou, pesquisei alguns vídeos no YouTube relacionados a esse show, né, a galera gravou e colocou lá. E, gente, desculpa, acho que você pode gostar, assim, do Drake, mas pesquisa e você vai ver que foi playback, tá bom? O show não foi transmitido porque ele não estava a fim de tocar. É muito simples o que aconteceu. Ele não estava a fim de tocar. Não poderia cancelar, deveria ter uma multa muito alta lá, sei lá, que porra. E, enfim, ele falou: não vai transmitir o show, porque senão todo mundo vai ver meu playback e vai ficar feio pra mim. Bom, ficou feio de qualquer forma, porque simplesmente foi ridículo o que aconteceu. Muita gente botando expectativa no Drake. Eu vi no Twitter, a galera ficou realmente decepcionada. Se você for nas fotos do Drake na página oficial do Rock in Rio, só vai ter gente falando mal do Drake, falando que ele foi realmente, o que ele fez ali não pegou bem pra uma primeira vinda pro Brasil, e provavelmente ele nunca mais vai voltar. Porque, repito, ele marcou o show em São Paulo, cancelou o show em São Paulo, não só em São Paulo, como cancelou toda a turnê. Só sobrou o show do Rock in Rio, porque provavelmente a multa deveria ser muito alta, e não cancelou por causa da multa. E resultado, aconteceu o que aconteceu: o show do Drake não teve transmissão, infelizmente, porque esse dia não posso falar muito, porque foi o único show que eu queria ver, justamente por ser um dos artistas mais, se não mais, influente na cultura americana atual. E paciência, né? Aconteceu. Valeu pela tentativa de trazer o Drake, mas às vezes não compensa você trazer um artista tão problemático assim. A gente vai falar disso daqui a pouco, porque aconteceram outros problemas com outros artistas, mas acho que, sem dúvida, O Drake foi a maior decepção. Eu não diria decepção, porque decepção envolve você esperar que algo aconteça de uma forma e ela não acontecer. Era previsível que ia acontecer, porque o Drake tem um histórico problemático, mas infelizmente eu não vou me alongar aqui. Já falei bastante sobre isso, mas eu acho que não deveria me alongar muito sobre isso. Então, fica aí o meu pitaco sobre o que aconteceu com o Drake. É difícil. É difícil a vida do crente em certos momentos. Se no dia 27 deu tudo que poderia dar errado, deu errado, porque foi uma puta repercussão negativa. Cara, no dia 28, eu acho que coisas que eu esperava que dessem certo deram erradas, coisas que eu esperava que dessem erradas deram certo. E eu vou começar aqui falando do show do Raimundos com o CPM 22. Eu que sempre fico com o pé atrás quando você vai misturar duas bandas, principalmente duas bandas de gerações diferentes, né? O Raimundo ali é uma coisa mais anos 90, o CPM 22 é um pop rock com mais anos 2000. E o Rock in Rio, ele já teve apresentações de mesclando artistas do rock no palco principal. Em 2000 nós tivemos um excelente show do Traje Rigor com o Ira, né? O Ira, no caso, tocou primeiro, tocou cinco músicas, depois chegou o Traje tocou mais cinco músicas e eles fecharam tocando o The Clash, né? No caso, uma banda não mesclou com a outra. Eles tocaram separados ali, dividindo o mesmo espaço, mas não tocaram juntos, só tocaram só The Clash no final do show, mas não tocaram juntos. E os Titãs e os Paralamas, que fizeram já um show juntos, alternando hits, uma banda toca uma música do outro, que foi o caminho que o CPM 22 e o Raimundos tentaram seguir. E, cara, funcionou muito bem, eles abriram com Mulher de Fases. Foi um puta show foda, foi um dos melhores shows nacionais. Pra minha surpresa, porque não são duas bandas que eu gosto muito, mas quem tava lá deve ter curtido. E foi um dos shows que mais funcionou no Palco Mundo, porque esse dia, infelizmente, eu acho que tinha potencial pra ser um dos melhores dias do Palco Mundo. E por uma falta de. Eu não sei o que o Rock in Rio pensou em fazer, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. E funcionou muito bem essa junção de Raimundos com CPM 22, tá? Abriram com Mulher de Fases, duas baterias no palco, todo a banda, um negócio muito bem ensaiado, fecharam com Um Minuto para um Fim do Mundo, toda a sua vinda em 60 segundos, e um bom show. Raimundos CPM 22 tá aí, uma coisa que eu não esperava. Quem sabe até role uma turnê deles dois juntos, não sei, vamos esperar. E depois teve o show do Tendi e Seus Dias. Velho, assim, foi o primeiro grande furdúncio positivo do Rock in Rio, por causa da genialidade do Jack in Black em chamar o Junior Gruvador. E foi sensacional, foi espetacular, foi um dos melhores momentos do Rock in Rio, sem dúvidas. Só que, tirando isso, o show foi ruim, ninguém deu bola pro Tendi e Seus Dias, porque eu acho que, vamos ser sinceros, o Tendi e Seus Dias não deveria estar no palco mundo. Fato, fato. Não deveria estar no palco mundo. Não, cara, não é uma banda para palco mundo de jeito nenhum. Eu acho que é uma banda eu acho que nem eles se levam a sério o suficiente para tocar no palco mundo. E ninguém tava dando bola pra esse show até o Junior Gruvador entrar. Então, assim, acho que eu não vou dizer que foi um show ruim. Tá, foi um show ruim, porque não conseguiu comover o público. Ninguém entendeu nada. Foi um negócio muito chato. Só destaque para o Junior Gruvador, que foi realmente uma sacada sensacional do Jack Black. E que o Jack Black, por sinal, ele se esforça. Mas não compensa o carisma, né? Eu vou falar de um caso bem específico ali, em que o carisma compensa pelo setlist ruim. Nesse caso não compensa, porque simplesmente acho que não é o suficiente, meu querido Jack Black. Tá? Você vai ter que melhorar um pouquinho. E fica aí, eu acho que essa. Tentaram fazer um laboratório nesse dia 28 e acabou não dando certo. Porque depois veio o show do Wizards. Assim, eu gosto pra caramba do Wizards, eu acho uma banda muito legal, eu acho que eles têm um estilo muito deles ali, de ser aquela banda meio nerd, né? Tanto que a logo deles, o W, parece o W da Mulher Maravilha. E, cara, eu acho que, no mínimo, era um show pra ser depois do show do CPM 22 com o Raimundo. Eu acho que não era um show assim pra antecederam Foo Fighters. Eu acho que acabou sendo um negócio muito morno. Eles tentaram fazer uns covers lá, a galera. Só apareceu da bola quando eles tocaram o Lithium do Nirvana. Por sinal, dois covers do Nirvana na mesma noite, né? Quem gosta do Kurt Cobain deve ter ficado bem satisfeito, principalmente por ter visto o Dave Grohl, que é o baterista, tocando bateria. Mais tarde a gente fala disso. E, cara, eu acho que o Wizards, eu nesse primeiro momento, assim, a primeira atração, eu acho que é a primeira vez que o Wizards vem ao Brasil, não sei. Acho que não. Mas é a primeira vez do Wizards no festival. Eu colocaria eles no palco Sunset. E eu não entendi simplesmente por que colocar o Wizards no palco principal e o Whitesnake no palco Sunset. Francamente, eu não entendi isso. Sendo que o Whitesnake é uma banda muito maior, com um poder de persuasão do público muito maior. O David Coverdale é um excelente frontman, tá? O cara manda muito bem. E por falar em Whitesnake, bom show. Um show ok, assim, tipo, nota 6, média 5, tá? Um show acima da média, mas nem tanto. E, cara, o David Coverdale deve ser louvado, tá? Esse cara é um monstro, monstro. O que ele fez no Deep Purple, né? E o que ele fez, o que ele continuou fazendo no Whitesnake. O Whitesnake, que por sinal tem um show fantástico no Rock in Rio de 1985, na primeira edição. Pesquise esse show no YouTube. E por falar nisso, nesse setlist do Brasil, eu gostei que eles tocaram Burn, que é a minha música preferida de Purple. Não, tá. Foi um setlist bem completo, assim. Eles abriram com My Generation do The Who, é aquela música que fica tocando, sinalizando que a banda vai chegar. Óbvio que teve Here We Go Again. E eles fecharam com Burn, do Deep Purple. Quem não fez um bom setlist foram os Titãs no palco Sunset nesse dia. Não teve. Não existe necessidade dos Titãs, uma das melhores, na minha opinião, a melhor banda de rock nacional, com vários clássicos do rock, com inúmeros álbuns e com músicas fantásticas que eles não tocam há tanto tempo. Não tem necessidade deles fazerem um cover de Pro Dia Nascer Feliz do Barão Vermelho. Simplesmente não tem. E muita Raul Seixas até vai, porque eles gravaram a Lugacy naquele disco duvidoso, de qualidade bem duvidosa, já acho que de 99, não sei. Mas mesmo assim, eu acho que não tem necessidade do Titãs, setlist bem ruim, setlist bem morno, por mais que teve clássicos como Polícia e Bichos Escrotos. Eu acho que tem muita coisa boa de fora e não justifica quando você tem um acervo tão grande de músicas, não justifica você fazer cover de Pro Dia Nascer Feliz do Barão Vermelho. Nada contra a música, nada contra o Barão. Eu só não acho que não é uma música que caiba aos Titãs. Mas felizmente foi um caminho que o próprio Titãs escolheu seguir, né? Com essa pegada mais pop. Eu gosto de usar a expressão vendidos. Eles se venderam. Porque eles têm álbuns fantásticos, como Tudo ao Mesmo Tempo Agora e Titanomaquia. Eles simplesmente não tocam mais nenhuma música desse álbum. E eles só tocam Comida do Nome aos Bois por causa da reinvenção da música no show acústico. Porque se não fosse por isso, eles também não tocariam Comida. Por sinal, eles também não tocam praticamente nenhuma música do Nome aos Bois. Não tocam. Do Jesus Não Tem Dente, Os Bairros Banguelas, não tocam Nome aos Bois, não tocam. E foi um show bem morno. Eu acho que, no final das contas, eu entendi por que eles tiraram os Titãs do palco, mundo sendo que é uma banda que sabe fazer show de festival, que ano retrasado fez um excelente show no palco mundo, no dia do The Who, se eu não me engano, no dia do The Who com os Guns N' Roses. E esse ano foi para um palco menor, foi para o palco Sunset, abrindo para o David Coverdale. Fechando o dia, tivemos a catarse do Foo Fighters, Dave Grohl e sua trupe. E eu vou contar com um amigo meu, por sinal, né? Vão ter participações especiais aqui da galera que assistiu os shows. Não vou comandar esse podcast sozinho, estou gravando sozinho. Mas, Gabriel, meu querido, o que é que tu achou do show do Foo Fighters? Você que estava lá presenciando essa catarse.
Fala galera, meu nome é Gabriel. Eu tô aqui pra falar pra vocês um pouco sobre o Rock in Rio. O primeiro de tudo, sobre o show do Foo Fighters. O Foo Fighters se apresentou no dia do Tenacious D, do Weezer, do CPM 22 e do Raimundos. Bom, o show do Foo Fighters foi seguro, não apresentou nenhuma grande novidade em relação à última turnê no Brasil, do Concrete and Gold. Foi um show seguro. Eles não fizeram muitas firulas, eles não prepararam nenhuma surpresa. A única que vale a pena ser ressaltada talvez foi a presença de Wills no setlist. Em relação à performance de Dave Grohl de novo, com o seu jeitão e com sua energia dentro do corpo, foi incrível, impressionante. Provavelmente um dos maiores frontmans dos últimos 20, 30 anos, facilmente. Vale destacar também uma coisa. Antes da canção Big Me, Dave Grohl parou o show e dedicou a canção ao grupo, ao Weezer, que no show anterior havia tocado Lithium do Nirvana, e que Dave Grohl falou, abriu o coração, dizendo que sentia falta de tocar aquela canção e que no backstage, inclusive, ele havia chorado. Outro ponto também a ser destacado foi o cover surpresa de Love of My Life. Geralmente eles tocam Under Pressure do Queen. Mas eu acho que por toda ocasião e por todo lance especial que essa música tem com o Rio de Janeiro e com o Rock in Rio, eles acabaram executando esse cover. No mais, Foo Fighters fez particularmente um dos melhores shows que eu já vi na minha vida. E que com certeza eles ganharam mais um fã para sair viajando ver eles.
Bom, e agora minha amiga Ludmilla Malbec, que assistiu o show da televisão, vai falar quais foram as impressões dela desse show do Foo Fighters na Rock in Rio.
Eu vou falar primeiro sobre o show do Foo Fighters, porque foi aposto, né? Sobre qual show seria melhor, então eu vou falar um pouco sobre o que eu achei do show do Foo Fighters. Não foi um show ruim, foi um show muito bom. O Dave é um vocalista impecável. Adorei o baterista. Não sabia que ele era tão bom assim. Na verdade, a banda se saiu muito bem ao vivo, nunca tinha visto um show. Eu achei maravilhoso, até porque eu prezo em um show a qualidade do ao vivo, né? A afinação do Dave Grohl impecável. Eles exploram realmente os instrumentos, apesar de eu não gostar da sonoridade da banda. Foi um show muito bom e a nota que eu dou é 9. Porque não, apesar de ter sido um show bom, não foi um show que me prendeu.
É, realmente. Não tem muito o que se falar. Eu fui num show do Foo Fighters ano passado. Foi praticamente o mesmo show, tá? A diferença é que eles abriram com Run, então eu considero o meu show melhor, porque Run abrindo é porrada na certa. Você não fica no show, você fica pulando toda hora. Mas foi exatamente a mesma coisa. Foi o mesmo roteiro. Eles tocaram Love My Life também. Eles tocaram até ensaiaram ali o cover de Miss You do Rolling Stones, mas acabou não rolando. Isso no meu show. Por que no Rock in Rio? Pra quem não viu o show do Foo Fighters ano passado, com o Queens of Stone Age no Allianz Parque em fevereiro, dia 27 de fevereiro e 28, pra ser mais exato. Cara, deve ter achado o show fantástico. Um setlist impecável, com o Tyler e é um excelente baterista e canta muito bem, tá? E o Dave Grohl canta muito bem e é um excelente baterista. Então os dois revezam e a banda continua funcionando. Poderia ser assim, por sinal, mas ninguém quer, porque, cara, o Dave Grohl, ele é um cara do entretenimento. Ele vai e ele entretém a plateia. Ele sabe ali que ele não é o melhor vocalista, ele não é o melhor guitarrista. A banda do Foo Fighters não é a melhor banda do mundo, mas você vai se entreter. E ele consegue entreter o público. O Tyler consegue entreter o público. Eles tocaram Under Pressure. O Tyler puxou Love My Life. O Dave Grohl foi pra bateria. E tudo funciona muito bem assim, né? Não parece. Não é uma coisa. Não foi um show no automático. Eles queriam fazer esse show, eles estavam com tesão de fazer esse show. E foi um show feito com tesão, um dos melhores shows do festival, um show praticamente impecável. E Eu recomendo que cada pessoa deveria ter a experiência de ir num show do Foo Fighters. Eu já fui num show do Foo Fighters. E, cara, é simplesmente incrível, um dos melhores shows do festival. Eu acho que dá para discutir quem foi o segundo melhor show. Eu acho que fica entre Foo Fighters e Muse. Vou falar isso daqui a pouco, porque o primeiro, na minha opinião, é inegável quem fez o melhor show desse festival. Mas tudo bem, né? Agora, mudando de assunto, vamos falar da Ivete, da Vevete, minha nossa querida Vevete, que teve a coragem de abrir um show do Bon Jovi e acabou fazendo um show melhor do que o show do Bon Jovi. A verdade é essa. A Ivete Sangalo é o Bon Jovi baiano que deu certo. Vamos ser sinceros aqui? Vamos ser sinceros. Ela tem um carisma incrível, começou tocando bateria. Eu acho que aquela roupa ali era uma tentativa de homenagem ao David Bowie, eu não sei. Mas vamos fingir que era pra deixar ali a homenagem nerd e a rock and roll. E foi fantástico o show da Ivete. Vá. Foi muito bom. Se saiu bem. Diferente do Google 2, que tocou depois da Ivete. E assim, eu não vou falar que o show do Google 2 foi ruim. Eu vou falar que, cara, eles deveriam entrar no palco, tocar Iris e ir embora. Porque ninguém deu bola pro show dos caras. Até Iris, que foi a última música, que foi um bonito coro do Rock in Rio, por sinal, né? Foi um coro aceitável, porque a galera gosta de Iris, mas não conhece nenhuma outra música do Google Dolls, eu não conheço. Então, nem deram muita bola pros coitados, né? E depois entrou o Dave Matthews Band. Aqui a gente já começa com aquela discussão do desenho do line-up. Cara, assim, eu vou te dizer uma coisa. Ivete Sangalo, Google Dolls, Dave Matthews Band, Bon Jovi entram em um bar. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Simplesmente. Tipo, tudo bem que o Google Dolls também é anos 90 ali. Mas se colocar o Dave Matthews Band no meio dessa galera, que ali é um negócio meio jazz, um folk. Eu adoro o Dave Matthews Band, acho a banda fantástica, são excelentes músicos, eles tocam pra caralho. Só que infelizmente, principalmente pra esse dia, que você tem atrações tão cheias de energia como Ivete Sangalo e Bon Jovi, foi um show chato. Desculpa, foi um show chato que acabou não funcionando pro público. Pro público, assim. Acho que se você gosta de Dave Matthews Band, acho que não faltaram sucessos. Não, eles tocaram todos os hits, tá? Da banda, eles tocaram Crash Me, eles tocaram You and Me, eles tocaram várias músicas conhecidas. E o Dave Matthews Band, das bandas que vieram pro Rock in Rio, é a menos ouvida, então é no natural, né? Que alguém acabe descobrindo a banda, por mais que não seja o folk jazz, não seja uma coisa tão não, ninguém gosta de folk jazz no Brasil praticamente, né? É muito difícil achar uma pessoa que goste daquele estilo de Dave Matthews Band, né? Que é um estilo muito vinho, queijo e pensando nela. E acabou assim. Se você gosta da banda, eu acho que você deve ter curtido o show. Eu gosto da banda, eu curti o show. Foi um show excelente, um show praticamente impecável. Eles fizeram um cover do Peter Grave, que pelo visto ninguém sabia o que era. Mas quem não gosta da banda sentou no palco, esperou o Bon Jovi e falou: vamos ver o que esses caras têm para falar. E por falar em esperar, o Bon Jovi eu não sei se valeu a pena ter esperado o Bon Jovi, porque o Bon Jovi chegou na apresentação. E, cara, eu não tenho. Eu acho que é o único show que eu não tenho opinião formada, sabe? Porque, não sei, velho. O setlist é ruim. A voz do Bon Jovi não é mais aquela voz. Eu acho que também a banda mudou muito, né? Eles tinham uma pegada meio punk metal ali no início dos anos 80, e eles foram se distanciando disso. O John Bon Jovi foi se distanciando disso. Agora virou um negócio meio farofa. Eu acho que a abertura do show com a música, a principal música do último trabalho deles, o The House Is Not Sale, que tem o mesmo nome, a música do álbum, é um sinal disso, de falar: ó, vocês gostam daquela fase, mas infelizmente a gente não pertence mais àquilo ali. Aquilo ali foi outro momento e agora a gente tá vivendo esse momento aqui, que é uma banda mais chiclete, pop rock. E acabam deixando muita coisa de fora. O setlist no Shows do Brasil não teve Auris, não teve Blaze of Glory, não teve muita coisa, mas pelo menos compensou porque eles tocaram Bad Medicine, que foi uma coisa que, se eu não me engano, não aconteceu em 2017, tá? E 2017, não, 2000... É, 2017, último show do Bon Jovi no Brasil, Rock in Rio 2017. E assim, cara, eu não tenho uma opinião formada porque, cara, o Bon Jovi, ele se esforça pra fazer um show legal. Ele tem um puta carisma que funciona, diferente do Jack Black. Porque assim, o show só começa de verdade depois que toca It's My Life. Aí eles começam os clássicos dos anos 80, começa Living for Prayer, Bad Medicine, It's My Life, Give Love a Bad Name. Começa realmente os verdadeiros clássicos e o show começa a se tornar. Quando eles estão tocando assim, nesses trabalhos mais recentes do início, não rola, sabe? Foi um, sei lá. A galera pula porque é o Bon Jovi. Mas é um setlist meio mesclado, assim. Eu não gosto. Eu não tenho opinião sobre esse show, cara. Eu acho que é uma coisa que, tipo, tem muitos pontos. Tem pontos positivos. Tipo, porra, o Bon Jovi chamou menina no palco. Deu beijo em fã. Dançou. Puta merda. O cara fez tudo que um frontman tem direito a fazer. E aí, eu acho que a gente tem que criticar quando ele não toca. E ele tem que elogiar quando ele se esforça pra tocar, né? Se você assistiu o show do Bon Jovi na TV, você percebeu que a galera pediu Always. Que se não for o segundo maior hit da banda ali, se a gente for ordenar, não sei, pegar os streams, tá sempre lá em primeiro, que é Always. Ele não tocou em nenhum show do Brasil. Ele não é uma música que está no setlist da turnê. Apesar de eles terem cantado no show em Israel, que foi o show antes deles virem pro Brasil, um show em Israel em julho, eles tocaram Always. Mas eles não tocaram em Pernambuco, eles não tocaram em São Paulo, eles não tocaram em Curitiba. Somente tocaram. Se você realmente não tem capacidade vocal, se você não tem mais alcance vocal pra tocar, pra cantar uma música, não cante. Perfeito. Saiba a decisão. Antes disso, do que ficar com vozes de apoio. Realmente, eu acho que isso aí é uma bola dentro do Bon Jovi. Não existem problemas no setlist. Existem problemas no setlist. Mas, pelo menos ele admitiu e ele tocou. A galera pediu. Ele falou, vocês vão contar essa porra comigo, porque eu não tenho mais calibre. Minha voz já não é mais a mesma. E a galera cantou no que foi um dos maiores coros dessa edição do Rock in Rio. Eu acho que Hours foi o maior coro junto com Still Love You do Scorpions. Pelo menos visto da TV, não estava lá no fim de um dia do Rock in Rio, é bom deixar isso bem claro. Mas foi um dos maiores coros dessa edição do Rock in Rio. E eu acho que esse show do Bon Jovi, cara, eu acho que depende muito se você gosta da banda ou não. Fica aí, você iria pra esse show do Bon Jovi? Um setlist meia boca, não é mais a mesma voz, não tem todos os hits dos anos 80, todas as músicas que você gosta, não tem muita música boa. Mas pelo menos tem Bad Medicine, Have a Nice Day. Mas mesmo assim, compensa? Você acha que compensa? Eu acho que é uma escolha muito pessoal do quão você gosta da banda. Se você só conhece os hits, eu acho que nem vale muito a pena tu ir. Mas se você realmente gostar da banda e quiser ter uma experiência, tá, ok. Eu acho que pelo menos o Bon Jovi vai te entreter, vai te manter ali com um olhar fixo, um olhar preso no show. E sobre o show de Recife, os shows no Brasil, na verdade, vi gente que gostou, vi gente que não gostou, gente que reclamou, gente que não reclamou. Como eu disse, vai muito de gosto aqui. Isso aqui é uma coisa muito pessoal, música é uma coisa muito pessoal. Mas isso especificamente, não sei se vale tanto a pena assim. Pessoalmente, opinião minha, eu não iria, tá? Não iria nesse dia. Não acho que é um dia que compense, principalmente pelo Bon Jovi. Eu acho que o Bon Jovi não tem mais o cacife pra fechar um dia de Rock in Rio. Eu acho que poderiam colocar uma grande atração aqui, outra grande atração junto com ele, trazer outra banda pra tocar. Em vez do Dev Mash Band, tu trouxesse, sei lá, ou colocasse o Scorpions no mesmo dia do Bon Jovi, ou trouxesse de novo o Aerosmith com o Steve Tyler, excepcional. Não sei, não sei. Desse um jeito, colocasse o Whitesnake pra tocar no palco mundo junto ao Bon Jovi. Não sei, eu acho que o Bon Jovi sozinho não tem mais tanto. Até porque a terceira vez dele no Rock in Rio moderno, né? Ele veio em 2013, ele veio em 2017 e veio agora em 2019. E por falar em gente que vem muito, vamos falar desse Red Hot Chili Peppers aqui, porque ô, showzinho problemático. É, mas antes de falar do Red Hot, vamos falar do show do Capital Inicial, que nunca decepciona no dia do Rock in Rio. Eles deveriam ser embaixadores do festival, né? Praticamente fazem sempre o mesmo show, só que invertem a ordem das músicas, mas nada que enjoe, diferente do Bon Jovi, porque é difícil você fazer essa comparação entre o artista brasileiro e o artista americano, né? Cara, artista brasileiro, provavelmente, um em um ano ele vai estar na tua cidade e praticamente todo ano tu vai ter a oportunidade de ver um show deles, né? E já o artista americano não. Então, assim, a exigência não é a mesma, entendeu? A exigência não é a mesma. Quando você vai, você provavelmente só vai ver o Bon Jovi, você vai ver o Red Hot Chili Peppers uma vez na tua vida. Então você espera que ele cante todos os clássicos, sabe? Espera que ele satisfaça todos. Esse bem que satisfazer todos os fãs é impossível, porque sempre vai ter um cara ali que gosta do lado B do primeiro disco, como é o Alisson com o Iron Maiden, que vocês vão ouvir daqui a pouco. Mas é, sempre vai ter essa condicional, né? E o Capital Inicial, como eu disse, banda brasileira é uma outra exigência. Fazem praticamente o mesmo show, só que o Dinho comove a galera. É, eles fazem sempre um show com tesão, eles querem tocar no Rock in Rio, eles gostam de tocar no Rock in Rio, eles se sentem à vontade no palco mundo, eles assumem aquele momento para eles. E a quarta vez que os caras abrem pro Red Hot Chili Peppers, toda vez que o Red Hot vem pra cá, e não são poucas as vezes que eles vieram, eles conseguem fazer um excelente show. E dessa vez eles fizeram um show melhor do que o do Red Hot Chili Peppers, né? Tocaram clássico, tocaram Fátima, música urbana, tocaram Tempo Perdido da Legião, que é sempre uma catarse, né? Principalmente o show da Legião, que nunca aconteceu no Rock in Rio, que é muito conhecido por não acontecer em 91, né? Eles queriam fechar o festival, o Renato disse que só tocaria se fechasse o festival, o Medina não topou, e seria histórico, seria fantástico. Mas não aconteceu, o destino quis que não acontecesse, felizmente, né? Depois tivemos o Nile Rodgers e o Pânico. O Nile Rodgers eu não assisti porque, infelizmente, eu tive que sair de casa. É, não estava presente, não tinha como ver esse show. E o Panic at the Disco, eu vou assumir que eu não conhecia essa banda. Eu não sabia que diabos era Panic at the Disco. Eu só sabia que eles tinham uma música com o um nome igual ao do Pink Floyd lá, High Hopes. Que eu pensei até que, porra, será que eles fizeram um cover dessa merda? Sei lá, eu fui ouvir, não era, e deixei pra lá. Mas me chamou a atenção de performance que eles tiveram em Bohemian Rhapsody. Tocaram muito bem, com piano, arranjos originais. Eu vi no Twitter, fiquei, caralho, que porra é essa? E quem gosta da banda, pelo que eu vi ali nos comentários no Twitter, nas redes sociais, no Facebook, ficou extremamente satisfeito, sem reclamações. Tocaram praticamente todos os grandes hits, né? Da banda, e eu vou dar uma escutada depois, vou dar uma conferida para ver o que é que essa banda tem a oferecer, porque eu não conhecia, né? Mas daqui a pouco eu vou dar uma olhada, quem sabe até no próximo show, quem sabe um retorno ao Brasil em um futuro festival, eles consigam fechar a noite junto com Imagine Dragons, né? Não sei. Já falando de novo sobre essa mistura, né? Essa ideia de line-up que não funcionou, eu acho que, repito, foi o pior line-up da história do Rock in Rio. Muita bagunça, bandas que não conversavam entre si, públicos que não conversam entre si. Um exemplo foi o show do Muse com Imagine Dragons, que não só eu, mas muita gente que foi, muito que conheço, que foi, vai falar daqui a pouco aqui no podcast, como o Gabriel já falou do show do Foo Fighters lá em cima. Tivemos o show do Red Hot Chili Peppers. Que francamente, cara, eu não vou dedicar muito tempo falando do Red Hot Chili Peppers aqui, porque foi um show totalmente sem tesão. Praticamente, eles tocaram no Rock in Rio 2017, eles tocaram no Lola 2018 e eles tocaram no Rock in Rio 2019. Cara, quando você faz, é uma banda gringa e faz três shows seguidos no Brasil, é difícil. Porque eu repito, a exigência, A maneira na qual você vai avaliar um show de uma banda gringa é diferente da qual maneira que você vai avaliar um show de uma banda americana, um show de uma banda brasileira, tá? É diferente. E o show do Red Hot foi um show totalmente sem tesão, sei lá, eu acho que o Anthony não tava muito afim de tocar, o guitarrista da banda é ruim, ele se perdia todo ali na hora de usar os pedais, ele se confundia, tinha uma relação muito complicada com os efeitos, com as músicas. Sorte que o Flea sobra talento, um dos melhores baixistas da história da música, consegue segurar a onda. O Andrew Kives, repito, não parecia que não estava muito afim de fazer o show, toparam pelo cachê, mas, sei lá, e foi um setlist igual, velho. Eles fizeram o mesmo show, né? Só que esse show do Rock in Rio, dos três em sequências que eles fizeram, esse foi o pior. Eu assisti o show em 2017, não assisti o show do, quer dizer, vi algumas partes do show no Lula do ano passado, mas, e esse show eu vi na íntegra, e não teve Out of the Bridge, não teve alguns sucessos da banda que eles tocaram nos anos anteriores, mas, cara, é isso, quem gosta do Red Hot Chili Peppers tá mais que satisfeito, que possivelmente viu a banda 3 vezes, né? Se você mora ali no Eixo Rio-São Paulo, você provavelmente viu a banda 3 vezes, no mínimo uma. Não tem justificativa pra você não ter visto um show do Red Hot Chili Peppers. E não vou me alongar porque eu acho que não é um show que abre muita beira pra discussão. Diferentemente do dia 4, que foi um dia deveras impecável. Tão impecável que eu não tenho a mínima condição de fazer uma crítica a esse dia, porque eu gosto de metal, mas eu não sou tão fã. Então, mandei um amigo meu ver, assistir. Ele assistiu todos os shows praticamente. Eu não assisti o show do Anthrax, eu não assisti o show do Halloween, mas eu assisti o show do Sepultura. Então, meu querido Alisson, sai que é tua, que esse momento é teu. Disserte sobre o dia 4 do festival, o dia do metal do Rock in Rio, que está de volta.
Antes de começar a falar sobre Sepultura, um rápido adendo sobre as três bandas que tocaram no palco Sunset antes do show do Sepultura começar, que foram Nervosa, Torture Squad e Claustrofobia. Mostra como o mercado nacional das bandas de metal é fraco, porém, entretanto, todavia, nossas bandas têm nível internacional com grandes músicas. Uma das maiores dessas três seria a Nervosa. É a maior banda de metal atualmente, se você pensar no cenário atual, porque além de entrar nas discussões sobre inserção de mulher na sociedade, entretanto, mas não é papo para esse podcast, porque é uma banda somente composta por mulheres e faz um som irado, é muito pesado, pega muito a parte do thrash metal, mistura o death metal, é sensacional o som delas, não que o do Torture Squad e Claustrofobia não seja. Eu me apaixonei por Claustrofobia, amei o show deles, Torture Squad também, vou ver Nervosa e Torture Squad que vai ter no festival Impacta aqui em Salvador, porque foram grandes bandas, grandes apresentações, gostei muito. Então, indo para a primeira força do metal nacional, a segunda, a Divergências, o show do Sepultura, enfim, incrível, sensacional. Eu esperava um bom show, mas não esperava o que eu vi. Derek Green tem uma energia incrível, cara. E como ele consegue cantar as músicas do Cavaleira, do Max, com energia incrível. E as músicas dele, sensacional também. E uma coisa que eu gosto é quando ele faz a percussão, tá cantando, energia pura. O Derek, o Andreas também, é sensacional. Além da homenagem ao André Matos, o ex-vocalista do Angra, que se foi recentemente. Eles tocaram apenas o início de Carry On, um dos sucessos da banda, mas já valeu, o pessoal todo curtiu. E voltando pro show, foram clássicos da banda, como do Arise, Chaos AD e pra terminar, alguns clássicos do Roots, como Rata Marrata e o próprio Roots, Bloody Roots, que é o maior refrão do Brasil, como diz o nosso Davi Pirajá, porque é uma música sensacional, foi um show incrível. Minhas expectativas foram criadas e essas expectativas passaram dos limites, porque foi um incrível show para começar a noite ali no palco mundo. Ele, Gamma Ray, fez sucesso também. uma das grandes bandas do Power Metal. Aí se juntaram agora pra fazer essa turnê e fizeram esse show no Rock in Rio. Que foi um show massa, incrível. Eu sou suspeito pra falar, mas foi o melhor show da noite. Brincadeira, não foi. Mas foi bom, foi muito bom. E, enfim, com uma hora de show os caras não puderam fazer muita coisa, mas cantaram seus maiores sucessos, como Eagle Fly Free, Future World, I Want Out, Ride the Sky, como eu já disse. Na verdade é do primeiro álbum, mas enfim, foi um show bom, um show legal, deu pra se divertir. E mostra, sim, como o Halloween é uma grande banda e como foi uma baita reposição pro Megadeth, já que o Dave Mustaine teve problemas na garganta, teve um câncer na garganta, esperamos que ele se recupere. Halloween se mostrou porque foi a banda chamada para substituir. Um canta uma parte, outro canta outra, e os dois cantam juntos. É uma energia sensacional que tem naquela banda. E é isso que eu acho sobre o show do Halloween, cara. Um show massa. Iron Maiden. Acabou. O show da noite. Podia acabar ali, mas teve Scorpions depois, mas isso. Foi show do Scorpions, foi legal, mas... Iron Maiden, mano. Iron Maiden é Iron Maiden. Eu não preciso... Eu nem precisava falar sobre o show do Iron Maiden aqui, porque... O show foi foda. O show foi foda em si. Eu não sei nem por que eu vou comentar. Só teve um problema no show que eu vou falar depois. Um probleminha só, mas... Nem agrava tanto assim, porque o Iron Maiden é foda. Foi um grande show. Eles ali na setlist deles misturaram clássicos do Bruce, obviamente. The Trooper, The Number of the Beast, Fear of the Dark, Man, Oh My God. Flight of the Icarus, cara. Foi um puta show. Foi um show maneiro, maneiraço. Adorei. Efeitos especiais, vários Eds. Avião, depois teve o Ed lutando com o Bruce ali em The Trooper. Avião ali em Ace Eye, que fala sobre a batalha ali na Segunda Guerra. As batalhas ali entre a Royal Air Force e a Luftwaffe da Alemanha, claro, na Segunda Guerra Mundial. A Alison também é cultura, né? E Ace Eye é uma música, pra mim, trouxeram vários clássicos. Como trouxeram também músicas do Blaze Bailey. Teve uma música também dos caras, assim, do primeiro álbum, que foi Iron Maiden, mano. Foi a música auto-intitulada, que se chama Iron Maiden. Foi, basicamente, se você não conhece a banda, é a parte onde aparece o Ed enorme atrás ali no palco. Apareceu um Ed enorme ali e os caras tocando. É uma música foda, cara. Eu amo. Eu amo essa banda. E na hora do The Trooper, geralmente o Bruce pega a bandeira da Inglaterra, que fala sobre a batalha que teve na Inglaterra, não sei o que, a música é sobre isso. No clipe tem várias cenas, né? Só que o Bruce pegou a bandeira do Brasil e começou a fazer aquele wow, a balançar a bandeira do Brasil, foi genial isso, adorei. Bruce, eu te amo, você é um puta frontman, você é um puta cantor, ao contrário de outros aí que dizem que não dá pra cantar um show todo, tem que usar playback. O cara tem 61 anos, teve câncer de garganta e cantou como ninguém. Abraços.
É, vocês devem ter visto aí que provavelmente foi um show que satisfez quem foi. Foi notoriamente o dia mais lotado do festival, sem sombras de dúvida, tá? E só aqui falando um pequeno adendo ao show do Scorpions. Porque depois de tudo isso que aconteceu, foram shows praticamente não teve show ruim. Tanto no palco Sunset, quanto no palco principal, o palco Mundo. E o Scorpions meio ofuscado por fechar pro Iron Maiden, né? Não foi o Iron que abriu pro Scorpions. O Scorpions fechou pro Iron Maiden. E foi um show foda. Foi um show maravilhoso, o som tava impecável. O Klaus tava com uma voz, um alcance vocal muito bom. A banda tava muito boa, os caras estavam a fim de tocar. Eles tocaram... Cidade Maravilhosa, o Klaus cantou em português, um alemão cantando em português no Brasil, que coisa linda. E foi um show ofuscado, não foi um show ruim, muito pelo contrário, foi um show espetacular. Mas infelizmente, o Iron fez o melhor show do festival. Eu acho que o Alisson esqueceu de falar isso. O Iron fez o melhor show do festival. Parabéns, Iron Maiden. Eu já vou antecipando aqui que não vai ter segredo pro final. Iron Maiden talvez vai ter segredo pro segundo show do festival. Segundo melhor show do festival. Mas não o primeiro. Iron Maiden, sem dúvidas. Né? E repito o que eu já falei anteriormente ali, aproveitando o coro de Show Love You, a galera cantou mesmo, um dos maiores coros, pelo menos que eu vi na TV, né, foi de Still Love You. Valeu muito a pena o show do Scorpions. Quem foi no Dia do Metal, cara, eu tenho certeza que não se arrependeu de maneira alguma. Tipo, cara, tá... Shows impecáveis, shows fantásticos. O Sepultura mandando muito bem, o Derek sempre manda muito bem, como eu disse, o Alisson. O Iron, como sempre. O Halloween mandando bem também, o Anthrax. Shows impecáveis. A galera meio que tá começando, né? Que o Alisson falou ali de bandas meio independentes. Enfim, dia impecável. O Iron sempre fez shows em 91, como a. Em 2001, como o Alisson disse. Em 2013, que foi o Bruce in Rio. O Bruce Springfield, o Bruce Dickinson praticamente dominaram um setlist impecável, né? Sobre o setlist do Iron Maiden, faltou The Phantom of the Opera, que é uma das melhores músicas do Maiden. Eu concordo com o Alisson. Eu acho que eu senti falta também. Senti falta também de Genghis Khan, que é um lado B, que aí eu nem cobro a banda de tocar esse negócio, porque é uma coisa assim mais pessoal minha, que eu gosto muito dessa música, se não me engano, do segundo disco. Mas show impecável. Show impecável. Tem outro detalhe sobre o show do Maiden, mas que eu prefiro falar quando eu tiver no assunto Muse, né? E por falar em Muse, o dia 5, o último dia do festival, dia de domingo, nós tivemos Paralama, tivemos Lulu Santos, tivemos Nickelback. Paralamas do Sucesso, cara. Paralamas do Sucesso. Eu não entendi muito bem. Pareceu que o Ebert estava irritado com alguma coisa, porque ele chamou o Brasil de quinto mundo. Mas, tirando esse detalhe meio estranho, falou também que o Rio de Janeiro foi a primeira capital do Brasil, depois voltou para corrigir. E enfim. Isso... Esses movimentos meio estranhos à parte, o trio dos Paralamas do Sucesso, que é impecável, o Ebert toca muito, o Bi Ribeiro toca muito, o João Baroni toca muito, é sensacional, sensacional. Eles sempre conseguem mesclar ali seus hits, alternam entre Rock in Rio, né, e que, em termos de bandas brasileiras esse ano, eu acho que foi uma edição praticamente impecável, não teve show ruim. De bandas brasileiras, óbvio, eu pulei aqui um dia porque o sábado não teve música, foi o dia da não música. Depois do dia do metal eles falaram, ó, vamos aqui entrar, o Rockinho está de ressaca, não merece nada, mereça ser dado valor ali. Eu nem assisti, só assisti o show da Anitta, que eu prefiro não comentar aqui. Mas o Paralamas fez um show impecável, e no palco Sunset, o Lulu Santos também fez um show impecável, tocando uma versão de reggae de Ovelha Negra, tocando o Descobridor dos Sete Mares, né? Então, abrindo com Tempos Modernos e depois tocando Toda Forma de Amor. Realmente, foi um setlist impecável, um show impecável do Lulu Santos, que teve a participação do Silva. Confesso que não conheço esse artista, nunca parei pra ouvir. Ele entrou em Admirado Gado Novo junto com uma outra menina lá, que eu nem lembro o nome, mas sei que o Silva é um pouco mais conhecido, porque ele fez uma música com a Anitta e tal. Bom, galera, então agora vamos falar sobre um pouquinho sobre o Palco Mundo na última noite do Rock in Rio. Como eu já disse, tivemos um show meio estranho do Paralama, mas ainda assim muito bom. E tivemos o Nickelback, né, a banda preferida do Deadpool, e que um amigo meu, o Lucas, ele foi pro Rock in Rio especialmente pra ver o Nickelback, porque dizia ele que Nickelback era uma banda fim de carreira e que provavelmente eles não iriam voltar mais pro Brasil, que seria uma oportunidade única. Então, sabendo disso, ele que já participou, gravou um podcast inteiro aqui comigo, o único que não está estreando como convidados. Lucas, por favor, diga a sua opinião sobre o show do Nickelback, você que estava lá.
Foi um show legal. Eu acho que o Brasil é um público muito nostálgico, e como eles fizeram sucesso assim, início dos anos 2000, o público continuou fiel, entende? E a galera sabia muito cantar, e muita gente foi por causa deles. E a galera tava vibrando e tal. Eu acho que eles foram prejudicados no começo, porque tava com alguns problemas técnicos, todo mundo reparou, mas depois eles pegaram o ritmo e foi um show bacana. Eles prometeram, inclusive, que eles vêm pra cá no que vem, que eles gostam muito.
É, muito bem. Vimos que os anos 90 ainda vive, graças a Deus. Ou não, depende. O Oasis está morto e é isso que importa. E continuando, tivemos o show do King Crimson. Aqui é uma coisa importante a ser dita, mas eu prefiro que o Luiz, que a banda preferida dele é o King Crimson, ele disserte um pouco sobre esse show e fale sobre a grande confusão que foi. Como vocês viram, realmente não foi. Foi um pouco frustrante assim para os fãs da banda, né? 7 apresentações, as músicas muito reduzidas, tudo pareceu um grande mashup, né? Começou com um solo de bateria, por sinal, ninguém, todo mundo no Twitter ficou meio perdido assim, porra, 3 baterias? A gente já entendeu que vocês sabem tocar bateria, agora por favor comece a tocar músicas. Umas críticas assim, totalmente fora da realidade do que é a banda, né? Francamente, eu acho que o King Crimson foi um grande equívoco. Talvez o maior equívoco dessa edição do Rock in Rio foi o King Crimson na noite do Muse e do Imagine Dragons, que são duas bandas dos anos 2000, e tu vai e coloca uma banda dos anos 60, que não é muito conhecido no Brasil, não à toa, que foi a primeira apresentação deles no Brasil, quer dizer, a primeira apresentação deles foi em São Paulo. Na sexta e no domingo eles tocaram no Rock in Rio. Mas, cara, eu acho que pra quem tava lá, e foi muita gente mesmo, pouca gente, porque tava, o palco Santos estava vazio, tava todo mundo querendo ver o show do Imagine Dragons. Cara, não sei se valeu a pena ter ido pro Rock in Rio pra ver o King Crimson, porque, como eu disse, foi uma apresentação curta, apenas 7 músicas, que tudo parecia um grande mashup. E, cara, de novo, esse line-up totalmente confuso do Rock in Rio, eu acho que faria muito mais sentido você colocar o King Crimson, sei lá, no mesmo dia do Dave Matthews Band, porque tem uma mínima linha lógica, não é diferente de... não é diferente de Imagine Dragons e King Crimson, que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Provavelmente as pessoas que majoritariamente no último dia foram ver o Imagine Dragons, elas não sabiam que porra era King Crimson. E se elas soubessem, provavelmente elas, mesmo assim, iriam ver o Imagine Dragons. Mas é difícil a organização, entender a organização do festival.
Man, foi boquete de moça, man.
Botaram ele no meio de um público incorreto, tá ligado? E, tipo, com pouquíssimo tempo de show e, tipo, sei lá, velho. Fiquei decepcionado com a primeira música. Tipo, nada a ver com nada. O show começou meio ruim, tá ligado? E, tipo assim, no fim eles surpreenderam muito. Ainda mais porque, tipo, como algumas das músicas vieram com nome de compilação, tipo, você não sabia que ia tocar In the Court of the Crimson King, tá ligado? E, tipo, pô, eu acho que isso surpreendeu muito o público. Cara, enfim, muito feliz que o pessoal tá descobrindo que o som Queen. Enfim, muito feliz que o pessoal agora tá descobrindo a banda aí, tipo, eu acho que mesmo quem não ouvia prog pode passar a ouvir. Até o gênero de prog pode crescer no Brasil agora. Sei lá, é uma possibilidade. Eu acho interessante.
Bom, e sobre Imagine Dragons, eu não gosto muito da banda, eu assisti o início e o fim do show, tá? Mas já vou antecipando aqui que se você gosta da banda, provavelmente a chance de você ter ficado satisfeito é 100%. Não tem como você não ter gostado desse show, foi um showzaço. O Dan mandou muito bem, ele falou sobre alguns temas importantes. Mas como eu não gosto da banda, prefiro dar esse espaço para um fã. Então volta aqui o Gabriel para falar sobre o show do Imagine Dragons.
Bom, o Imagine Dragons foi de longe a banda que tinha mais fãs ontem no Rock in Rio. Era muito perceptível ver, tipo, isso era muito perceptível, principalmente pela quantidade de gente com camisas, imagina, tinha muita gente. E assim que terminou o show do Nickelback e tava no final do show King Crimson, muita gente foi pra frente. E eu lembro que no lugar onde eu tava ficou muito apertado. O começo do show com Believer, It's Time, foi bem, bem energético. Eu lembro que tinha... Eu lembro que o barulho do povo cantando foi o mais alto da noite, de longe. Outra coisa que vale a pena muito ser destacado e que é recorrente, é o discurso do vocalista Dan Reynolds sobre representatividade e a defesa das causas LGBT, das causas trans e principalmente as causas sobre saúde mental. Um dos discursos mais bonitos dele ontem, antes da canção Birds, foi falando sobre como ele perdeu o melhor amigo dele e o irmão da mulher dele. E que ele ressaltou que a vida de cada um dali era importante e que ele falou que ele não queria que ninguém tivesse a própria vida, que as pessoas eram importantes e tudo mais. Foi um show bem positivo de uma maneira geral e que teve muitos hits como Natural, Demons, Bad Liar, On the Top of the World, e fechou de maneira incrível com Radioactive. Que é um conjunto que tem um final estendido, assim, com a banda tocando um monte de tambor, um monte de instrumento, que é bem apoteótico. Foi bem legal o show.
Dado esse espaço aqui pra falar do show do Imagine Dragons, que realmente foi um show muito legal, vamos falar do show... Show não, né? Do espetáculo do Muse, que o Muse deu pra encerrar o festival com chave de ouro. Primeiramente, eu vou dar espaço aqui pro Gabriel e pra Ludmilla, eles que têm opiniões um pouquinho diferentes sobre esse show. Então, deixa aí e depois eu disserto um pouco.
Bom, agora vamos falar de Muse. Então, você sabe que eu gosto muito da banda, sou fã, adoro o trio. O show foi maravilhoso. Já vou adiantando logo que eu achei um dos melhores shows do festival. Apesar de não gostar do Simulation Theory, que é o último álbum da banda, e isso atrapalhou um pouco a minha avaliação sobre o show, mas eu acho que foi algo necessário eles trazerem um pouco do show da turnê para o show do festival, porque o Rock in Rio merecia um encerramento de respeito. E com esses efeitos, o show um pouco mais teatral, eu acho que deu jus. Não que se não tivesse, não seria tão bom quanto, mas ajudou muito, né, no desempenho do show. A escolha das músicas dos outros álbuns foram boas, até porque foram clássicos, e essa parte eu adorei, o público foi à loucura. Na verdade, o público também estava cantando muitas músicas do último álbum, o que eu fiquei surpresa. Eu acho que eu sou a única pessoa que não gosta desse álbum. Mas, apesar de ter sido um show teatral, que eu falei isso anteriormente, foi um show muito verdadeiro, eles tocaram pra caramba, foi um show ao vivo de verdade. Todo mundo sabe que Matt Bellamy é foda, é o fodão das guitarras. O vocal do cara é impressionante, indescritível, perfeito, maravilhoso. Cantar fazendo frases longas como Matt Bellamy canta é muito difícil, ainda mais aguentar isso em um show. Várias horas fazendo isso é difícil pra caramba, e tocar como ele toca, na verdade o trio inteiro, baterista muito bom, baixista nem se fala mais, os vocais do baixista maravilhoso, é muito difícil cantar e tocar baixo ao mesmo tempo, e tocar como ele toca. Então, Christoph tá de parabéns, Matt tá de parabéns, a banda, o trio, tá de parabéns. Foi um show maravilhoso. Então, por isso, a minha nota é 9.8. Por quê? O show foi foda, eu não dei 10 por causa da escolha das músicas. Uma opinião super pessoal, né? Porque eu não gosto do Simulation. Eu sei que vou receber muitas críticas por isso. Mas eu não gosto e acho que atrapalhou um pouco o show. Tantas músicas do último álbum. Mas o show foi espetacular, o Muse arrasou como sempre. Foi um dos melhores shows do festival. Encerraram com maestria. Eu só achei um pouco cansativo, porque Imagine Dragons cantou várias músicas, né? Mas isso aí é... Eu também não concordo com o line-up do dia, mas... Burocracias, né? Acho que o festival foi muito responsável e incompetente na escolha dos repórteres, na escolha do line-up. Horrível! Foi o pior Rock in Rio da história, apesar de ter tido shows históricos, como o show do Iron Maiden. Mas, ao todo, o festival foi muito ruim.
Agora eu tô aqui sobre o show do Muse. Muse que tocou no dia do Imagine Dragons, Nickelback, Paralamas do Sucesso. O show do Muse é, por si só, a parte visual é um espetáculo à parte. Eles nessa turnê do álbum Simulation Theory, eles investiram num visual futurista à la anos 80, que lembra muito De Volta para o Futuro, com referências a simulações que lembram muito a Matrix. É um álbum meio esquizofrênico, por assim dizer. Em relação à performance, o Muse não é uma banda que interagiu muito com o público, mas é uma banda que tem uma energia enorme em cima do palco. O começo com Pressure, Psycho, Uprising, foi um começo com energia bastante, lá em cima, bastante grande. Outro ponto importante também foram as performances dos dançarinos do Muse, que é um espetáculo à parte. E como eu não podia deixar de lembrar também do grande robô Zomorph. Ele que é um robô gigante, que ficou presente na... Ficou uma dúvida enorme se ele viria pra cá ou não, e esteve presente no Metal Medley do show, que tinha as canções de Handler, Reapers, Newborn, Assassin, eu tô esquecendo de mais, Estocolmo Syndrome. No mais, foi uma boa escolha pra fechar o Rock in Rio, apesar de ter sido um pouco esvaziado, porque a galera resolveu ir embora do Imagine Dragons, mas facilmente foi um dos melhores shows do Rock in Rio esse ano.
Muito bem. Primeiro, eu acho que chamar isso de show é um grande equívoco. Foi um espetáculo, foi o segundo melhor show do festival, na minha opinião. A tour que eles trouxeram pro Brasil, que vai fez show no Rock in Rio e em São Paulo, por sinal estarei presente lá no ginásio do Ibirapuera para presenciar essa tour, eles tocam praticamente o Simulation Theory na íntegra. O Simulation Theory é um álbum um pouco controverso, porque o Muse ele sempre gosta de brincar com coisas que estão no momento, né? Eles fizeram já um álbum Psychedelic com uma pegada meio dubstep, e agora, né, ano passado eles lançaram o Simulation Theory, que é um álbum cheio de pegada ficção científica nos 80 Vaporwave, né? E, cara, você tem que... Eu acho que não é um álbum assim pra qualquer um. Eu acho que você tem que especificamente gostar dessas três coisas, ou no mínimo duas, pra você ter um aproveitamento do álbum. Eu acho que não basta você ser fã da banda, como é o caso de Ludmilla. Ludmilla me apresentou Muse, eu comecei a ouvir a banda por causa dela. E eu acho que tem que ter um pouco a mais pra você curtir o som da... Pra você curtir o som executado no Simulation Theory. Sobre o show, sobre o setlist, o fato de você tocar as músicas novas, eu acho, no caso do Muse, que é uma banda ainda que tá em atividade, fazendo bons trabalhos, cara, eu acho que vai, eu acho que funciona. A galera cantou Pressure, a galera cantou Dark Side, a galera cantou o Jingdao. Foi um momento bem bonito, assim, o Jingdao, a versão acústica. Eles ligaram, todo mundo ligou os celulares e começou a cantar. Mas, claro, destaque sempre para Psycho. O Metal Riff é uma coisa, assim, assustadora. por sinal, eu acho que precisa aqui ser dito, né, nesse podcast, nesse dossiê sobre o Rock in Rio, uns parabéns ao Maiden e ao Muse, que conseguiram trazer todo o equipamento da sua turnê pro Rock in Rio, né? Normalmente, você fazer um show de festival, principalmente o show do Muse e do Iron Maiden, que tem estruturas até parecidas, né? O Maiden tem o Edge subindo, o Alisson falou, o Muse tem o Murphy, né? Que é o robô que aparece no Metal Medley. De você trazer a estrutura da turnê pro festival, sempre é difícil, porque você tem que dividir o palco com outros artistas, você nunca tem uma coisa ali só pra você pensar, feito pra você. Mas tudo ocorreu muito bem nos dois shows, tá? Isso é um grande avanço, porque anos atrás isso parecia impossível. E definitivamente o Muse fez um show fantástico, Madness, Psycho, Supermassive Black Hole, Plugin Baby, que foi, eu acho que foi a galera mais cantou, junto com o Supermassive Black Hole, que é muito conhecido aqui por causa do Crepúsculo. Mas foi um show, na minha opinião, o segundo melhor show. E eu convidei o Guilherme, o Gabriel e a Ludmilla a discutirem isso, né? Quem fez o segundo melhor show do festival, já que inegavelmente o Iron Maiden fez o primeiro. Muse ou Foo Fighters? Essa foi a minha dúvida, então eu mandei eles responderem.
Me deram a difícil tarefa de escolher entre o show do Foo Fighters e o show do Muse. Mas vamos lá. Meus amigos sabem que Muse é a minha segunda banda favorita. E que eu sou muito fã do Muse, muito. E o Foo Fighters teve aquele quê de novidade esse ano, que eu nunca tinha visto, e que eu fiquei muito impactado com a energia que eles possuem ao vivo. Mas eu até tinha falado mais cedo com alguns amigos próximos que eu ficaria com o show do Foo Fighters. Porém, eu assumo que eu vou ter que ficar com o show do Muse por todo o conjunto da obra. Seja a parte cenográfica, seja a performance dos dançarinos, que foi muito legal. A escolha das músicas e a energia da banda e do público também. O público foi, quanto às músicas em coro, foi bastante alto e foi bem legal mesmo.
Bom, eu vou de Muse, ok? Eu vou de Muse. Eu acho que o Foo Fighters fez um show pra entreter. O Muse fez um espetáculo pra entreter. Eu acho que o show do Muse foi mais completo, porque teve dançarinos, teve um Murphy, que é um robô gigante, teve tudo que um grande espetáculo teve direito, uma coisa bem assim, uma catarse, uma total catarse. O Foo Fighters fez um showzaço, o terceiro melhor show do festival, consequentemente. Mas comparado ao Muse, pareceu uma coisa muito simples, né? E não é o perfil do Foo Fighters, não é o perfil do Dave Grohl fazer esses shows mais épicos, né? Uma coisa mais teatral. Eu acho que cada um tem o seu estilo. Eu acho que é possível você, com um show mais pé no chão, você fazer um show melhor do que um show mais teatral. Eu acho que também vai muito de gosto. Tem gente que não gosta muito disso. Mas eu também vou em Muse. Eu acho que o Muse fez um grande show, um grande espetáculo, um dos melhores shows do festival moderno, tá? Junto com Iron Maiden também. Né? Mas, infelizmente, não deu pro Foo Fighters, que também fez um puta show. Um show melhor do que o show do Foo Fighters de 2001, por sinal. E agora, falando um pouquinho sobre a edição de 2021, o Gabriel e o Alisson vão falar o que eles queriam ver em 2021 no festival no Rock in Rio. Então, à vontade. Acho que vocês já estão mais que bem apresentados no podcast.
Para 2021, eu gostaria muito que o Rock in Rio tentasse inovar cada vez mais em relação aos headliners. Esse ano eles investiram, trouxeram Pink, trouxeram Drake, colocaram Imagine Dragons como headliner, já numa mostra da renovação do cenário mundial da música. Particularmente, eu gostaria muito de ver o Mike Shinoda, que ele tá com um projeto solo. Depois de tudo que aconteceu com o Linkin Park e a morte do Chester, ele tá com um projeto solo. Eu gostaria muito de ver o Avenged Sevenfold tocando de novo no Rock in Rio. Eles que estão dando uma pausa. Eu gostaria de ver o 21 Pilots como headliner do Rock in Rio. O show deles que é outro espetáculo cenográfico. As músicas funcionam em casa muito bem. E é isso. Gostaria que cada vez mais houvesse, mesmo que seja gradativamente, essa mudança de rodízio de headliners que tem a cada 2 anos. Por exemplo, de metal, é Maiden Metallica. Eu gostaria que tivesse outra banda, como o seu Avenged Sevenfold, ou até mesmo o Slipknot, como foi na edição passada, se eu lembro bem, foi 2015. Enfim, é isso. Valeu, galera.
Que eu gostaria de ver. Eu vou falar bandas, pelo menos, que eu lembre que nunca estiveram no Rock in Rio, como o Rammstein, pelo que eu nunca fui. Bandas brasileiras, até pra voltar no Sunset, que pra mim falta esse apego, esse apoio do próprio Rock in Rio, as bandas de rock brasileiras, bandas de metal brasileira, como o Angar, que é uma banda que tá há muito tempo na estrada, o Corsos. As próprias meninas do Nervoso, que eu já disse, poderiam tocar de novo. E se pá, no futuro aí, que elas fizerem sucesso como headliner, tá ligado? E eu gostaria de ver um Megadeth também, cara. Porque Megadeth eu acho que já teve no festival, mas eu senti falta. Que seriam, tipo, os três dos quatro do Big Four do Thrash no Rock in Rio. E o Megadeth teve a merda com o Mustaine, mas eu queria ver, principalmente com o Loureiro na banda, mano. E acho que só essas. Eu gostaria também de ver um Dream Theater também por aqui, porque isso até aquele metal pesado. Eu não lembro de pelo menos nenhuma banda progressiva no Rock in Rio. É algo que eu não me recordo. Nunca ouvi falar sobre nenhum tipo de banda de rock progressivo presente no Rock in Rio. E eu queria ver. Tirando isso, só se eu me recordar de alguma outra banda. Mas são essas, assim. E o Iron Maiden de novo, se não se aposentar, pelo amor de Deus.
Falar sobre o que esperar de um festival é sempre difícil. Porque você nunca sabe exatamente o que é que vai acontecer até lá, que avião vai cair, que avião não vai cair, quem é que vai parar, quem não vai parar, quem é que vai lançar álbum, quem é que não vai lançar álbum. Mas eu acho que seria interessante, por exemplo, ter o retorno do Coldplay, que tocou em 2001 e somente 2001. Eu acho que a banda cresceu demais e seria um puta espetáculo. Seria muito interessante também ver a volta do Neil Young, ele que vai fazer um álbum com o Crazy Horse, ele que fez uma apresentação muito boa em 2001. Seria muito bom ter o retorno dele. Quem sabe o Fleetwood Mac, que também tá fazendo turnê agora. Eu acho uma boa pedida. Você veio fazer uma noite com Fleetwood Mac e Noel Gallagher. Seria fantástico. Um retorno de um Oasis, o retorno de um Gallagher, né? Eles fizeram um show bem minha boca no Rock in 2001. E abrindo pros Guns N' Roses. Mas o retorno de um Gallagher também seria muito bem-vindo. E de bandas brasileiras, cara, eu acho que o Rock in Rio tá em dívida com o Barão Vermelho. Eu queria muito ver o Barão, principalmente nessa nova empreitada dele com o vocalista novo, que não tá deixando nada a desejar. Eu acho que o Barão fez um show antológico em 85 e seria muito legal ver eles retornando em 2021. Poderia ser nesse ano, acabou não acontecendo. Mas em 2021, tamo aí. E esse foi o Rock in Rio de 2019. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Podcast bem grande, mas bem completo. Sobre tudo que aconteceu. E é isso. Foi o pior Rock in Rio da história, na minha opinião. Mas mesmo assim, tivemos excelentes shows, excelentes atrações. Tá? Algumas interrupções, alguns não. Mas é isso.
E, cara, o show do Sepultura exige falar de uma coisa. Música nova no Sepultura em pleno Rock in Rio. Velho, e a música é foda. A música é sensacional. Tô esperando sair no Spotify pra adicionar na minha playlist. Alô, Sepultura. Alô, Roadrunner Records. Põe essa porra no Spotify agora. Eu quero escutar, ok? Foi uma música foda. Eu amo o Derek. Eu amo o Derek fazendo percussão. Eu não disse isso, mas eu amo ele fazendo percussão. E, véi, Sepultura, sensacional, top, heavy metal brasileiro, groove metal brasileiro, thrash metal brasileiro, é isso aí, valeu!